Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos com a presença agora do Sr. Diretor de Programas do Canal 2 da RTP, Dr. Jorge Vemans, a quem eu começo, obviamente, primeiro por agradecer a disponibilidade imediata com que aceitou a realização desta audição e, por outro lugar, para, em nome da Comissão, apresentar um pequeno pedido de desculpas pelo atraso da hora da realização, mas que isso se deveu aos trabalhos da própria Comissão, como eu já tive a oportunidade de lhe explicar. Conforme os seus deputados sabem, e o nosso convidado também, vamos iniciar esta audição com uma breve exposição por parte do Sr. Diretor relativo à programação do Canal 2 da RTP. Dr. Jorge Vemans.
Todos os senhores deputados, muito obrigado, Sr. Presidente, por este convite e por esta oportunidade de poder apresentar e debater aquilo que tem sido a concretização, a programação da RTP2 em função da missão que lhe é conferida pelo Serviço Público de Televisão e em face das obrigações específicas, que são múltiplas, que lhe são impostas por esse mesmo Serviço Público de Televisão. Eventualmente, por ser mais do vosso interesse nesta audição, focarei um bocadinho a atenção sobre o ano de 2011, estando, obviamente, à vossa disposição para qualquer questão sobre o passado recente da RTP2. Começando por vos dizer que, claro, 2011 é um ano muito claramente marcado pela necessidade da contenção de custos e que, de alguma forma, isso é um desafio a uma maior criatividade para fazer mais e melhor com menos recursos. Creio que essa é a condição em que estamos no país e a RTP2, obviamente, que não lhe é alheia. Num primeiro momento, gostaria de dizer que 2011 será, neste primeiro semestre, dominado em boa parte pela necessidade de consolidarmos as alterações que acabámos de fazer do que diz respeito à grelha, à programação da RTP2 em outubro, novembro e dezembro, com a reestruturação da informação, a oferta de um novo espaço de informação às 19 horas e a reformatação também de um conjunto de magazines e de entrevistas de caráter informativo no espaço que se segue ao hoje das 19 horas. É nosso objetivo, além desta consolidação, manter claramente o apoio à produção audiovisual independente. Como sabem, a RTP2 é o canal em sinal aberto que reserva à produção independente uma fatia vizinha dos 40% do total do seu orçamento de grelha. É o canal que maior fatia do seu orçamento reserva à produção independente, e esse é um dos nossos objetivos para 2011, é manter essa cota de 40%. Afirmando-nos fundamentalmente como canal do conhecimento e da cultura, esperamos que, e mais do que esperamos, trabalhamos no sentido de que em 2011 possamos continuar a assegurar que a RTP2 é, de algum, a fornecedora, ou contém em si 3/4 da oferta total de programas classificados como de conhecimento e de cultura, que o relatório da Entidade Reguladora para a Comunicação Social já nos, referia ser essa a situação em 2009, ter-se-á sido seguramente essa a situação em 2010 e queremos mantê-la para 2011. De facto, isto tem como contraponto, a categoria de entretenimento ser a categoria de programas que é altamente minoritária na programação da RTP2. Estes objetivos de manutenção e reforço das características fundamentais da grelha da RTP2 afirma-na com aquilo que é constitutivo na oferta da RTP2, que é de ser uma alternativa à programação dos restantes canais. Alternativa essa que se sublinha não só em termos do conteúdo que propomos, como do género televisivo e, obviamente, dos públicos-alvos a que nos destinamos. Portanto, a alternativa é, digamos, uma das... faz parte do ADN da RTP2 e afirma-se hoje com uma atenção específica a segmentos de público muito bem definidos, incluindo grupos minoritários ou grupos com menor visibilidade no espaço televisivo. De alguma forma, assumirmos esta condição e esta característica que nos é claramente imposta pelas obrigações específicas do Serviço Público de Televisão, do contrato de concessão, nomeadamente, significa que a RTP2 frequentemente, ao longo do dia, está fundamentalmente destina-se ou visa, enfim, numa linguagem mais rápida, está a trabalhar para públicos bem definidos e públicos específicos, pelo que, e ao contrário da generalidade dos canais de televisão, não tem como lema alcançar em cada minuto ou em cada momento da sua emissão o maior número de público que está disponível nesse momento. É evidente que a nossa ambição é sempre a falar para todos, convidar todos os portugueses e portuguesas a sentarem-se à mesa da RTP2, mas, obviamente, que trabalhando e construindo programas que se destinam especificamente a alguns públicos muito bem definidos e segmentados, esse convite tem uma capacidade de atração menor do conjunto das audiências. Obviamente que quando a RTP2 faz uma programação marcadamente infantil e dentro da programação infantil nós escolhemos, por razões que podemos discutir posteriormente, escolhemos fundamentalmente o público pré-escolar, estamos obviamente a tornar um pouco mais difícil o contacto da RTP2 com o conjunto das audiências disponíveis em cada momento. Mas é essa, suponho, a missão que decorre, obviamente, do contrato de concessão do Serviço Público de Televisão e é essa especialidade, digamos, da RTP2. Esta construção da atenção sequencial a públicos específicos leva a que a oferta que a RTP2 constrói tenha características muito distintas dos restantes canais, sobretudo dos canais de televisão em sinal aberto. Neste sentido, os restantes serviços de programas procuram ou constroem as suas grelhas e a sua oferta com programas que são muito longos na vertical, como nós falamos, ou seja, que se arrastam durante horas o mesmo programa. RTP2, pela necessidade de responder às suas obrigações específicas e pela necessidade de se dirigir a públicos específicos, tem, ao contrário, uma grelha muito mais segmentada e muito mais construída na horizontal. Pelo que, enfim, tudo isso tem consequências, nomeadamente na dificuldade, como serviço linear que é, de arrasto público, porque de vez em quando a RTP2 deixa as crianças e a passa a falar para outros públicos, portanto, tem alguns problemas de gestão difícil no que diz respeito à programação de uma oferta linear, porque frequentemente interrompemos aqueles com quem estamos privilegiadamente a falar, e faz de RTP2, de facto, um tipo de programação nas antípodas dos restantes canais de acesso livre, pelo menos. Na programação e na produção, nós procuramos não só ser responsáveis por aquilo que é mais evidente, que é a RTP2, a programação, digamos, uma oferta sequencial de programas, mas perceber que vivemos um desafio que a RTP2 aceita e é que tem procurado responder, que é o de alguma forma, numa imagem rápida, perceber que hoje o audiovisual já não é, ou melhor, que o ecrã da televisão, em muitas casas, em muitos lares portugueses, e progressivamente cada vez mais assim parece que o será, dizia eu que o ecrã de televisão é hoje um ecrã de computador. Ou seja, que futuramente o consumo da televisão, nós estávamos habituados num ecrã distinto daquele que estava ligado ao computador, deixará de se apresentar assim e, portanto, as pessoas cada vez mais consumirão programas e produtos audiovisuais ao ritmo da capacidade de formatarem o seu próprio consumo, de escolherem de um universo enorme de propostas aquelas que lhes interessa, de verem, de terem uma posição muito mais interativa com esse ecrã, de estarem em multifunção e, portanto, fazerem diversíssimas outras coisas enquanto vêem televisão, coisa que hoje já acontece, as pessoas continuam mais ou menos a falar e a falar ao telefone enquanto estão dentro do aparelho televisivo, mas existe de facto uma alteração nos padrões de consumo que, apesar de ser objeto de estudo e de grande produção, não temos nenhum de nós, acho eu, tenho a certeza absoluta de onde chegará, mas que hoje marca uma óbvia diferença em relação a um passado recente, que é o facto de, para além daquilo que são as propostas sequenciais dos programadores de canais, as pessoas constroem o seu próprio consumo, misturando aquilo que lhes é oferecido nos diferentes canais, e não só, incluindo com aquilo que os seus amigos produzem e lhes fazem chegar. Deste ponto de vista, a RTP2 procura responder a esta situação que já não é nova, mas enfim, que se tem vindo a acelerar, com a consciência de que lhe é também exigido a construção de, ou a participação na produção de programas que sejam relevantes do ponto de vista da cultura, da cultura, da língua e do património cultural português, construindo, portanto, e dando possibilidades a que existam, sobretudo documentários e séries documentais que sejam relevantes no campo da cultura e da língua, que tenham, portanto, a possibilidade de viajarem em outras plataformas e de serem, entre aspas, utilizados, visionados em momentos distintos, para além daquele em que nós colocamos, que os colocamos em emissão. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, fundamentalmente, a RTP2 não é, portanto, um serviço de programas que viva muito, ou que tenha possibilidade sequer de viver muito ligado ao acontecimento e à produção de acontecimentos. Não. A RTP2 procura, de algum modo, que grande parte da sua atividade e daquilo que permite que se produza em Portugal tenha um caráter um pouco mais perene e que possa constituir, digamos, uma biblioteca audiovisual de... no limite, sem grandes pretensões, mas no limite que permita à língua e à cultura portuguesa viverem e existirem neste espaço audiovisual. E é assim que nós temos, de alguma forma, tido o gosto de ver muitos dos nossos programas serem frequentemente requisitados por escolas, fundações, leitorados de português pelo mundo, de, inclusive, fazerem parte de exposições. Ainda ontem, enfim, não gosto muito de me ater a exemplos concretos, mas ainda ontem, por exemplo, o Instituto Francisco Sá Carneiro nos pedia o envio do recente documentário que fizemos sobre o fundador do PSD. Portanto, é verdade, a RTP2 tem fundamentalmente como vocação manter, digamos, o segundo serviço de programas do Serviço Público de Televisão, mas falo hoje em consonância com aquilo que pensa ser, ou que está cada vez mais a ser, o tipo de consumo que enfim, sobretudo os mais jovens, mas não só os mais jovens, que a emergência das diversas plataformas de distribuição de conteúdos audiovisuais nos permite hoje perceber que é um consumo que marcará cada vez mais a nossa sociedade. Terminando, queria fazer uma curta referência, portanto, ou melhor, explicando, esta relação tem, esta intenção tem muita relação com a nossa, enfim, com o apoio que e prioridade mesmo, que a RTP2 tem concedido ao documentário e às séries documentais, porque elas permanecem, têm um caráter que não só intimamente relacionado com a língua e com a cultura e com o património português, mas elas têm a possibilidade de permanecer para além do momento em que são emitidos, muito mais do que, enfim, outros tipos de programas. Já estou para além do tempo. Duas referências muito rápidas para o ano de 2011, que dizem respeito, por um lado, procurarmos responder ao pedido e à solicitação de mais e melhor cinema. Espero, ao longo de 2011, conseguir introduzir mais semanas dedicadas ao cinema europeu, como já fizemos no final de 2010, no princípio, no meio, no final de 2010 e agora no início de 2011. E, de alguma forma, uma referência também aos mais de 100 parceiros que participam no programa Sociedade Civil e que, de alguma forma, nos têm acompanhado desde há anos, enfim, desde 2013, ainda não, eu não era responsável pela RTP2, e que, de alguma forma, têm contribuído fundamentalmente para, não só para acompanharem a programação e os orçamentos e os planos de atividade da RTP2, mas têm contribuído diariamente não só com o seu conhecimento, dado que muitas delas são universidades e institutos de investigação, mas com a sua experiência prática de resposta às questões que a sociedade enfrenta. Creio que, de alguma forma, os múltiplos prémios que o programa Sociedade Civil tem recebido reflete isso mesmo, reflete que é uma plataforma de debate e de informação em que, por um lado, o conhecimento, por outro lado, a experiência concreta de respostas a questões sociais tem espaço e tem razão de ser. Desculpem a rapidez da apresentação. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Obrigado. Vamos então passar às questões colocadas pelos senhores deputados, começando pelo senhor deputado João Serrano.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor Dr. Jorge Vemans, diretor de programas do Canal 2, por estar aqui connosco a falar sobre a programação do Canal 2. Como nós sabemos, no âmbito do contrato de concessão celebrado entre a RTP e o Estado, sobre a questão do serviço público, ao Canal 2 está destinado um papel especial de assegurar, de certa forma, uma programação de qualidade, coerente e, acima de tudo, distinta dos demais canais de programação de serviços de serviço público. E esta diferença e esta distinção, em termos de programação, aliás, é referido com alguma muita clareza no relatório de regulação de 2009 da Entidade Reguladora da Comunicação Social, quando, por exemplo, refere que, por exemplo, quanto aos programas da categoria culturais e conhecimentos, a RTP2 representa perto de 3/4 de toda a programação dos canais de acesso não condicionado livre, sendo, obviamente, a RTP1 que está neste campo em seu lugar. De igual modo, também, este relatório refere com muita clareza que, relativamente aos dois serviços de programas do operador público, RTP1 e RTP2, a análise mostra que existe uma grande complementariedade e alternativa, concretizada em vários módulos, nomeadamente na frequência, na duração de determinadas categorias e nos géneros da programação. E é aqui que eu queria colocar-lhe esta questão, queria colocar-lhe a questão que tem a ver com o seguinte. Que nos explicasse com mais detalhe em que consiste esta lógica de complementaridade entre RTP1 e RTP2, que no fundo consiste a ideia de que o serviço público de televisão não é no fundo um acontecimento isolado que ocorre pontualmente num canal, num programa ou num canal, mas o serviço público engloba uma lógica integrada de canais e de conteúdos, esse sim, no seu conjunto, RTP1 e RTP2, que asseguram, no fundo, o serviço público. Ou seja, nós observamos o papel dos canais de serviço público apenas para a RTP1, estamos a fazer uma análise redutora, dado que existe aqui uma grande complementaridade, mas gostaria que desenvolvesse um pouco essa complementaridade e essa articulação e de que forma ambos, no fundo, cumprem aquilo que está destinado, que é, no fundo, serem, no fundo, os canais de que cumprem o serviço público de televisão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra, então, ao Sr. Diretor de Programas da RTP, do Canal 2.
Muito obrigado pela sua questão, que nos envolve aqui numa reflexão que eu acho muito importante e decisiva, inclusive para a futura, para os acertos que o contrato de concessão de serviço público de televisão possa vir a conhecer ao longo deste ano. Sua primeira pergunta é sobre como funciona. Basicamente, entendamos assim, eu e o José Fragoso trocamos frequentemente mails no sentido de ou telefonemas, no sentido de, olha, Jorge, vieram ter cá estes comigo, propuseram-me isto, parece-me que isto é mais contigo, e vice-versa. Olha, Zé, portanto, há um entendimento entre nós a montante, isto é, falando dos aspectos práticos. É para nós óbvio que quando alguma proposta, por exemplo, no campo da ficção, não é a RTP2 que se dirige, é a RTP1. Tudo quanto é, ao contrário, tudo quanto é programação infantil, propostas de programas, concursos, etc., para o público mais novo, mais jovem, é com a RTP2, tudo aquilo que é documentário é comigo, tudo que é ficção é com ele. Estou a falar de géneros e de públicos a que nos destinamos. E, portanto, de alguma forma, as grelhas diferenciadas e complementares que a RTP1 e a RTP2 apresentam não são algo que surja sem todo um trabalho anterior que já, de alguma forma, prepara essas grelhas e, portanto, eu conduzo determinado tipo de processos de produção e a RTP1 conduz outros. Parece-me que temos todos valorizado, sobretudo quem observa a televisão, e muita da análise ou da crítica publicada tem um entendimento de veras, tem alguma dificuldade de classificar, de veras obribulado sobre esta questão da complementariedade e, sobretudo, ignora muito que no contrato de concessão em vigor é claramente referido que a avaliação da resposta às obrigações que o contrato impõe ao operador de serviço público de televisão deve ser feita na globalidade, isto é, deve ser feita tendo em conta, para além, obviamente, das obrigações específicas de cada um dos serviços de programas, deve ser feita em conta no conjunto da oferta que o serviço público de televisão propõe. E, portanto, desse ponto de vista, eu não posso estar mais de acordo com o que está consignado no contrato de concessão e creio que é algo a vincar no futuro, do meu ponto de vista, tanto quanto a opinião sobre o futuro. Nomeadamente, pegando numa questão relativamente concreta, creio que não fará sentido nenhum, nem para mim, nem para o público em geral, que, dedicando a RTP2 uma atenção específica tão importante ao público infantil, que depois também a RTP1 tenha que ter, porque tem que ter algo relativo, enfim, alguma programação dedicada ao público infantil. Se nós percebemos que hoje o mundo e os consumos televisivos se fazem muito ligadas a programas e a produtos televisivos, eu duvido que a importância da marca já tenha desaparecido ou que vá desaparecer. E aquilo que a RTP2, ao longo de 10 anos, tem vindo a fazer na afirmação da marca Zig-Zag, como atenção ao público infantil, que creio que é um valor acrescentado para nós todos, para a nossa sociedade e para os canais de serviço público, sendo que depois qualquer tentativa extremamente minoritária e pontual que a RTP1 possa fazer de diálogo com esse público, não bate certo. Ou tem de imensas dificuldades de bater certo. Portanto, eu acho que esta complementaridade não só existe, como deve ser acentuada. Enfim, dentro dos limites da revisão que o contrato de concessão venha a ter. Mas do meu ponto de vista, eu acho que, enfim, há aqui um problema que poderíamos, enfim, estou-me a alongar nas respostas, peço desculpa. É evidente que há aqui uma outra questão que é a de... que é uma questão delicada, mas que existe, que é a seguinte... É facto que a maior parte das pessoas que se me dirigem com projetos, tirando, enfim, já aqueles que são de relação mais conhecida, têm sempre a ideia de que vieram bater ao parente pobre do serviço público de televisão. O que é verdade em termos de financiamento, mas o que não é verdade em termos do público que nós temos para determinado tipo de projetos. E, portanto, há, por trás dos problemas que se têm levantado, os problemas ou das opiniões que contradizem a que eu acabo de exprimir, há uma percepção de que, bem, mas então isso quer dizer que alguns programas estariam acantonados num serviço público de televisão com menos visibilidade. Eu acho que esse problema, há que reconhecê-lo, está presente por trás das reflexões que são, enfim, que antagonizam esta ideia da complementariedade entre os diversos canais do serviço público de televisão.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados e cumprimentar o Diretor de Programas da RTP2, Dr. Jorge Bremans. Nós ainda há pouquinho, nesta reunião da Comissão, aprovámos o relatório, a Conta Geral do Estado, de 2009, onde verificávamos que na área da comunicação social destacam-se as indemnizações compensatórias à RTP e Lusa, e onde é referido um acréscimo, portanto, em 2009 face a 2008, de 1,18%. E esta é a conta geral relativamente ao ano 2009 e relativamente ao ano 2010, que ainda obviamente não temos, mas face aos dados que vamos obtendo, eu estive a fazer algumas contas e verifico que entre indemnizações compensatórias à RTP em 2010, 145,9 milhões, dotações de capital, que só até ao terceiro trimestre de 2010 foram de 88 milhões, e a taxa de audiovisual, que foi 134 milhões, já temos 368 milhões para a empresa RTP. Estes 368 já ultrapassam o 1 milhão de euros por dia que nós várias vezes referimos que a RTP custou em 2009. E acresce ainda um aumento de capital relativo a obrigações de 2003 que o Governo resolveu fazer na RTP agora no final do ano. Portanto, estes números, e se as contas não estão erradas, assumem proporções assustadoras. E assumem proporções assustadoras se considerarmos que estamos a ultrapassar uma fase em Portugal em que são exigidos aos portugueses esforços grandes, em que são feitos cortes nos salários, cortes nas prestações sociais, cortes nos abonos de família, cortes nas bolsas de estudo, e nós não percebemos onde está o esforço da RTP neste esforço de solidariedade nacional de contenção. O Sr. Diretor de Programas referiu que um dos desafios para 2011 era a necessidade de contenção de custos, e nós não vemos em que, talvez na RTP 2 seja exigida essa contenção de custos, não vemos em que é que no restante, na restante empresa RTP, nos restantes serviços canais RTP, são exigidos onde é que está essa contenção de custos. E isso é extremamente preocupante, porque se nós atentarmos no relatório, no relatório do Conselho de Opinião da RTP para relativamente ao orçamento e contas, verificamos que o Conselho de Opinião refere precisamente isso, o ênfase excessivo que é dado ao Canal 1. E verificamos isso. Se virmos o esforço do financiamento público para 2011, vimos que o Canal Generalista absorve um total de 127 milhões de euros. E estamos a falar só de indemnização compensatória e de contribuição do audiovisual. E que o canal RTP2 absorve 48 milhões de euros. Portanto, isto é uma diferença muito significativa, se considerarmos aquilo que, em opinião do PSD, é que se há algum serviço que cumpre o serviço público de televisão, é o serviço do canal 2. Portanto, este serviço de cumprimento público, nós vimos e verificamos no canal 2 e temos alguma dificuldade em ver e verificar nos restantes canais da RTP. O que é menos compreensível é de facto esta clara opção que é feita pela administração da RTP pelo canal 1 em claro detrimento do canal 2. Relativamente à programação concreta do Canal 2, nós verificamos e temos o relatório de regulação de 2009, não temos obviamente o de 2010, mas relativamente ao relatório de regulação de 2009, nós verificamos que a grande percentagem da programação do Canal 2, e o Sr. Diretor de Programa já o referiu, centra-se na programação infantil, nos desenhos animados, para o segmento infanto-juvenil, situa-se nos serviços noticiosos, nos magazines informativos, na informação desportiva. Ora, considerando aquilo que são as obrigações específicas da RTP2, eu gostaria de saber do Sr. Diretor de Programas qual a razão da ausência de programas de música, por exemplo. Há exibições de concertos a horas pouco próprias. E há um claro déficit...
Peço-lhe concluir, Sr. Deputado.
E há um claro déficit, muito concretamente, há um claro déficit de exibições e de programas relacionados com a música. Onde está a música no Canal 2? Em relação à ausência do cinema no Canal 2, já referiu, mas longe vão os tempos, em que o Canal 2 tinha uma oferta mais variada e de melhor qualidade de cinema. Falo também do cinema de animação, que está ausente, não falo dos desenhos animados para as crianças, cinema de animação. Teatro, que está ausente no Canal 2. Programas criativos e que promovam a divulgação e a promoção das novas indústrias criativas, que estão sempre presentes nos discursos do Sr. Presidente da República, tal a importância estratégica que estas indústrias assumem. Portanto, gostaria de saber, para 2011, qual a estratégia de programação relativamente a estes aspectos que referi, e gostaria de obter também a opinião do Sr. Diretor sobre este desfasamento entre o orçamento do Canal 1 e o orçamento do Canal 2. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Diretor de Programas do Canal 2.
Muito obrigado. Rapidamente diria o seguinte, muitas das suas, questões iniciais, enfim, eu creio que há de facto alguma impossibilidade de estabelecermos, apesar da informação que a RTP no seu conjunto e o Conselho de Administração em particular oferece, expõe e de forma múltipla tem vindo a tentar fazer, enfim, divulgar, há de facto aqui uma dificuldade enorme de se analisar com profundidade e de se entender aquilo que é o conjunto de qual é a situação em que a empresa está e que vem desde há 8 anos a tentar recuperar e que justifica boa parte dos fundos, nomeadamente dos aumentos de capital. Mas eu essa de que referiu. Mas eu, enfim, acho que muito melhor do que eu, o Conselho de Administração da RTP o pode explicar. O que não há dúvida, Sr. Deputado, sob esse ponto de vista, para mim, que não sou especialista nem responsável pelas contas da RTP, é de que há aqui um caso um bocadinho especial no panorama português dos últimos 8 anos e que eu acho que não é propriamente uma, enfim, apenas um desempenho dos profissionais da RTP e dos diferentes conselhos de administração que por lá têm passado nos últimos 8 anos, não é apenas fruto do seu desempenho, mas é algo que, graças a um acordo que se firmou, graças aos múltiplos sistemas e institutos que procuram avaliar, controlar e verificar esse acordo que há 8 anos se firmou, nós temos uma coisa espantosa em Portugal, é que há uma empresa da dimensão, da visibilidade que tem a RTP, que cumpre, e melhor do que o que se previa, aquilo que foi acordado há 8 anos e que está num processo de reestruturação financeira em que não sai um tostão, um euro, mais do que aquilo que lhe foi determinado. E isso é absolutamente sagrado na RTP, para todos os diretores de programas, para todos os diretores não de programas. Ou seja, a RTP pode, no que diz respeito a orçamentos, apresentar-se neste momento, tendo para isso, o que eu acho é que há aqui alguma coisa que não percebo, porque é que não também percebo, mas contribuindo para isso as pessoas mais diversas, eu acho que isto é um caso de sucesso, que se anda a esconder. Mas é um caso de sucesso, desculpe-se, Sr. Deputado. Não, não é custo custar, é de acordo com as previsões de provimento de fundos à RTP que foram definidas há 8 anos. Eu, ao contrário dos senhores deputados, enfim, da senhora deputada que se acabou de exprimir, não tenho dúvidas nenhumas de que hoje o Serviço Público de Televisão e Rádio presta um melhor serviço, oferece mais serviço aos portugueses, mais barato do que há 8 anos. E creio que, enfim, são responsáveis, inclusive, do PSD, que também o afirmo. Mas eu sobre isso, não, enfim, não são as contas que aqui me trazem, embora eu também seja absolutamente responsável pelos orçamentos que me são entregues e que tenho gerido dentro das diretivas que tenho recebido. É natural que, por aquilo que os portugueses esperam da RTP1, o seu orçamento seja bastante mais significativo do que aquele que é o orçamento da RTP2. É evidente que todos nós estaremos de acordo que aos portugueses não... Enfim, o contributo português não está disponível para aumentar o seu contributo para aquilo que é o serviço público de televisão. E em momentos de grande contenção, acho que, enfim, nos números eu não vou retomar, sei que nós temos hoje na RTP2, por aquilo que me diz respeito, temos, por um lado, menos pessoas, menos recursos humanos a trabalharem na RTP2, temos um orçamento que não cresceu e que este ano vai ser mais reduzido, e que todo o esforço que temos feito é para que o orçamento de grelha, que é aquele que permite, que é aquele que em grande parte a RTP2 não usa para si, se me permite a expressão, claro que usa para si, mas que entrega à produção audiovisual independente, que não diminua. Portanto, esse esforço nós temos vindo a fazer. Na sua comparação com a RTP1, há efetivamente, digamos... Desde logo, quando pensamos que hoje em dia a ficção é algo, e o apoio à produção, enfim, o apoio ao cinema na sua fase de produção é matéria da RTP1, ainda que o cinema seja exibido na RTP2, enfim, falando rápido, quem o paga é a RTP1. Sobre cinema, teatro e música, muito rapidamente. Não estou de acordo consigo, não posso estar. O cinema não está ausente da RTP2. O cinema tem a fatia, semanalmente tem dois filmes escolhidos e exibidos imediatamente a seguir ao noticiário. Temos escolhido com critérios, sessões que dedicamos fundamentalmente a realizadores que marcam a história do cinema tal como a conhecemos. Estou de acordo consigo no seguinte: a música não está presente apenas nos palcos, mas tem estado, por exemplo, presente no A de autor. Concretamente, temos convidado grupos musicais, desde o Caldeira Cabral até aos de Olinda, têm passado por lá. Estou de acordo consigo que a RTP2... temos aqui uma questão que não... que vai merecer continuar a merecer a nossa atenção em 2011, mas que não temos suficientemente resolvida, que é esta. Um dos grandes desafios que a RTP2 tem é transformar em linguagem e em narrativa televisiva aquilo que são a expressão cultural, as artes, tudo o que são acontecimentos culturais de relevo. E não é fácil. Isso não é fácil. O facto de eu dizer que não é fácil não me adianta nada, mas nós temos feito experimentação nesse campo, nem sempre com bom resultado. E ainda na sexta-feira pudemos ver os que estávamos na sala do CCB, a representação do antigo. Nós tivemos um mês a trabalhar com o CCB no sentido de ver se era ou não possível. Era nosso desejo conseguir, não conseguimos, tecnicamente não nos foi possível. Isto é, a maneira como o encenador tinha pensado a apresentação da ópera não nos possibilitava fazer a sua gravação e posterior difusão. Portanto, há alguns problemas, há algumas questões que são, mas isto não é um problema típico da RTP2, é um problema das televisões, da televisão, que é o facto de que não dominam uma linguagem televisiva que transforme com televisão, com um programa televisivo que transforma os espetáculos de sala, nomeadamente, em programas televisivos. E, portanto, porque é que correu bem aquilo que fizemos com o ciclo de Wagner no Teatro Nacional de São Carlos? Porque, desde o princípio, o Gramvik aceitou que a televisão fazia parte da construção daquele espetáculo. E, portanto, pudemos dialogar com ele sobre onde é que punhamos as câmaras, qual era a iluminação que ele aceita. Enfim, não entrei em vários pormenores, mas... A televisão é um intruso no que diz respeito, e é assim vista por boa parte dos encenadores, e com razão. Nós, por duas vezes, tentámos, no que diz respeito, desculpe, estou a abusar do meu tempo, Sr. Presidente, mas por duas vezes tentámos na Casa da Música gravar espetáculos que alteravam de tal modo aquilo que o encenador tinha pensado, pelo excesso de luz que nós lá podíamos pôr, e, por outro lado, pela dignidade do ato, quando foi a inauguração das comemorações do Centenário da República, lá em cima, porque tínhamos que colocar, tínhamos que destruir cadeiras e assentos que estavam já reservados, às autoridades. Portanto, por várias razões, nós, de facto, francamente, lhe digo com toda a abertura, não estamos contentes com o nível daquilo que temos conseguido fazer. Pensamos, é um desafio permanente, temos procurado ver como outros resolvem, esperamos fazer melhor em 2011, nesta relação com a concepção dos espetáculos desde o início. Mas cumprimos aquilo que nos é obrigatório.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Sr. Diretor de Programas do Canal 2 da RTP e gostava de lhe colocar um conjunto de perguntas. Aliás, algumas das perguntas que tinha aqui para si já esclareceu. Em primeiro lugar, em relação à questão financeira, eu não ia abordar esta questão, porque me parece que diz sobretudo respeito ao Conselho de Administração da RTP, mas em todo caso, depois da sua intervenção, não resisto em colocar-lhe a seguinte pergunta. Porque aquilo que se vai passar em 2011 é o seguinte: a RTP viu reduzida a parte que recebe de indemnizações compensatórias, mas em compensação viu aumentada a verba, o montante que recebe em termos de contribuição audiovisual, de tal forma que, na globalidade, aquilo que recebe, no fundo, todos os contribuintes portugueses, seja através de dotações de capital, seja através de indemnizações compensatórias, seja através da contribuição para o audiovisual, se vai manter em absoluto inalterada. Vai ter exatamente a mesma evolução que foi acordada, como bem lembrou, há 8 anos atrás. Ora, também é bom não esquecermos que, do ponto de vista de custos, aquilo que decorre da lei que foi aprovada, da lei do orçamento que foi aprovada aqui na Assembleia, aliás, sem o voto do CDS, mas em todo o caso, aquilo que decorre dessa mesma lei é que vai haver uma redução de custos na RTP, por via da redução salarial que é imposta legalmente. E, portanto, aquilo que eu espero que aconteça este ano, aquilo que disse é que, do ponto de vista da reestruturação financeira, a RTP era um caso de sucesso. Deste ponto de vista específico, aquilo que eu espero este ano é, então, do seu ponto de vista, vai ser um enorme sucesso, porque, vejamos, decorre da lei que a RTP continua a ter, do ponto de vista das receitas, uma dotação completamente inalterada daquilo que recebe do Estado. Do ponto de vista de custos, tem que ter uma redução e, portanto, o montante que vai ter para abater, por exemplo, ao seu endividamento, vai ser muito maior do que aquilo que é habitual, sem qualquer ato de gestão. Isto decorre apenas da lei e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que eu não posso deixar de lhe perguntar é que, já que a RTP vai ter uma redução de custos, se não seria também razoável ter uma redução de receitas do mesmo montante. Quanto à questão que eu acho que lhe diz respeito mais exatamente e que tem a ver com o Canal 2, já que esclareceu muitas coisas, nomeadamente que a RTP frequentemente trabalha para públicos muito bem definidos e específicos. Eu acho que é exatamente esse o caso e que, de facto, a RTP 2 tem, no caso de alguns públicos muito específicos e, entre aspas, minoritários, tem, de facto, um papel de serviço público que, aliás, o CDS não questiona para a RTP no seu todo. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar é, do ponto de vista da filosofia, que filosofia é que preside ao Canal 2? Porque eu às vezes, e sem pôr em causa, como lhe disse, o serviço público da RTP 2, às vezes fica-se um bocadinho com a sensação, e fazendo da advogada do diabo, fica-se um bocadinho com a sensação que para a RTP 2 vai um bocadinho tudo aquilo que não tem audiência. Tudo aquilo que tem pouco público vai para a RTP 2. Independentemente de quem é esse público, se esse público são crianças, se são pessoas que gostam de, como estávamos a falar, de espetáculos musicais, se gostam de desportos menos praticados, enfim, o que eu lhe queria perguntar é depois qual é a filosofia que aglutina todos estes públicos. E também em relação a isso, e porque já abordei esse assunto com o diretor de programas do Canal 1, quando ele esteve aqui, eu sei que o seu deputado João Serrano já lhe perguntou como é que se coordenam e já explicou como é que é o vosso trabalho diário. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar é, atendendo a que os dois canais funcionam na prática de forma mais ou menos complementar, ou seja, que há algumas funções de serviço público que não são cumpridas pelo Canal 1 porque sabe que o Canal 2 vai cumprir e vice-versa, e portanto os dois funcionam no serviço que prestam quase como um todo e não como um canal sozinho por si só, o que eu gostava de lhe perguntar é quais são as vantagens em ter um diretor de programas para cada canal e não ser a mesma pessoa a coordenar os programas nos dois canais. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. Jorge Vemans.
Procurando ser rápido na atribuição dos tempos de que tenho abusado, do qual peço as minhas desculpas. Sobre as questões financeiras, pois há custos da RTP que ninguém domina. Se a Sra. Deputada nos pudesse garantir que os juros que a RTP pagará ao longo de 2011... no que diz respeito à sua dívida, estaríamos todos mais sossegados. Como não temos a certeza de que eles não subam, como têm vindo a subir todos, mais vale sermos prudentes. E, portanto, eu acho que é essa a mensagem, acho, não tenho a certeza, é essa a mensagem que o Conselho de Administração nos tem vindo a transmitir aos diretores, que me parece que é perfeitamente razoável. E, portanto, sim, senhora, lá teremos os 10% de, sim, os cortes no que diz respeito à função pessoal, dentro daquilo que orçamentalmente nos somos obrigados, assim como no que diz respeito aos nossos fornecedores, que também temos obrigações de redução nesse campo. Eu, apesar de tudo, o que diria é assim, como programador do segundo serviço de programas do Serviço Público de Televisão, é evidente que, não sou eu que faço nem destino o orçamento que me é destinado à RTP2, mas também lhe quero dizer com toda a franqueza que se eu me apercebesse de que era impossível cumprir o Serviço Público de Televisão que estou, por lei, obrigado a cumprir, enfim, não contariam comigo. Creio que, enfim, lhe posso dar essa garantia, não só pessoalmente, mas, enfim, também por aquilo que tenho vindo a fazer na minha vida. Portanto, eu acho que tenho condições para, em 2011, responder com qualidade e com exigência àquilo que me é imposto, e mais do que imposto, aquilo que me é sugerido também pela... porque a lei não impõe também obrigações, significa, e infere-se dela um determinado caminho. Caminho esse que nos leva, obrigatoriamente, não a escolher para a RTP2 aquilo que não tem público, mas a ter um critério de exigência de qualidade e de afinação de públicos que é distinto da construção de programas para a RTP1. Isto é, a RTP1... desempenhando uma função diferente no cimentar da coesão nacional, tem por obrigação a construção de programas que sejam aglutinadores de públicos. E eu, embora, como digo, procuremos, a minha equipe procura a cada momento não fazer nada de elitista. Ou seja, à partida, dizer claramente que há uns senhores, ou umas senhoras, ou uns meninos, ou umas meninas que não convidamos para ver. Não, nós convidamos toda a gente. Procuramos trocar por miúdos, para utilizar uma expressão simples. Tudo o que é, enfim, veja-se o esforço que o Câmara Clara faz para não permitir que a linguagem utilizada não seja descodificada. Portanto, nós estamos sempre nessa preocupação de tornar acessível a nossa programação a todo o público. Contudo, trabalhamos para públicos muito específicos que não devemos, suponho, exigir isso à RTP1. Dois, temos um grau de exigência de qualificação dos programas que emitimos que nos obriga, por vezes, a não ser aglutinadores de públicos, mas sim a servir determinado grau de vontade, determinado tipo de consumo de televisão, que não é aquele que a RTP1 propõe. Enfim, levando isto mais longe, não sei se era a sua intenção. Claro, há uma reflexão a fazer sobre se o Serviço Público de Televisão só pode ser constituído por... Há dois canais em acesso livre, se tem que ser por mais, por menos, etc. O que eu acho é que nós temos administrado, desculpa, esporrância, mas acho que temos administrado razoavelmente bem aquilo que é o quadro atual do Serviço Público de Televisão.
Das questões colocadas pelo Sr. Deputado, eu acho que a última, sobre se que vantagens é que vê na existência de dois diretores, podia ser algumas considerações.
Desculpe. A complementaridade só é possível entre, acho eu, entre identidades e entidades distintas. É evidente, o modelo de diretor-geral já existiu, existe em outros canais e outros serviços, enfim, que são mais, que são também complexos com diversos canais. A figura de diretor-geral tem tradição, enfim, neste negócio, digamos. Eu creio que não tem vantagens nenhumas neste caso, porque, aí sim poderíamos correr alguns riscos de gestão, não por característica própria de cada canal, mas sim por objetivos que seriam mais rapidamente vistos como, nesse esquema que mais simples que evocou há pouco, de grande público, públicos mais restritos. Acho que, tanto quanto tenho refletido sobre o assunto e da minha própria experiência, que a afirmação da identidade dos canais é uma condição para a sua efetiva complementaridade. E a identidade dos canais pode ser conseguida de diversas formas. Acho que o facto de terem visivelmente programadores distintos ajuda a essa afirmação de identidade.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Bloco de Esquerda, Sr. Diretor de Programas do Canal 2. Agradeço a forma como tem respondido a todas as questões. Não lhe vou fazer perguntas sobre o orçamento da RTP, mas terei de afirmar que a posição do Bloco de Esquerda é que um serviço público de televisão é essencial, e é essencial nas suas várias vertentes, e que custa dinheiro. Depois, obviamente, teremos críticas a fazer também sobre algumas das opções, mas queria agora falar especificamente sobre a programação do Canal 2. Mas falando sobre a programação do Canal 2 e falando também de orçamento, queria saber se nos pode dizer qual foi o orçamento para apoio à produção independente em 2010 e quais são as previsões para 2011. Caso tenha esses números, ou se não tiver, se depois nos pode fazer chegar esses números, porque o apoio à produção própria do Canal 2 é imprescindível e é na televisão portuguesa onde ele tem tido um apoio até ao que é a produção de autor. E queria também lhe perguntar relativamente a essa produção, tanto se o Canal 2 tem produção própria ou não, e como está a ser exibida tanto a produção própria, se ela existir, como a produção apoiada pelo Canal 2. Ou seja, se há produção na gaveta ou não, se acha que tem sido exibida exibida cumprindo o objetivo que existiu na sua... No apoio que é feito à produção, e também se tem sido projetada para lá do Canal 2, ou seja, a produção que é apoiada por um canal depois pode ser ou não apoiada para ser exibida noutras plataformas, seja em festivais, seja noutras cadeias de televisão, seja até na internet, ou seja como for. Como é que tem sido feita a exibição e a promoção dessa produção independente apoiada pelo Canal 2 ou eventual produção própria do Canal 2? Queria depois colocar-lhe outras duas questões sobre cinema e documentário e que partem do seguinte princípio, isto para que entendamos do que estamos a falar. Sendo certo que o Canal 2, por um lado, não pode ser, e a RTP, o Serviço Público de Televisão, não pode desconhecer a realidade, e portanto não pode desconhecer uma realidade, uma oferta televisiva que é mais abrangente e sectorial, mas também não pode desconhecer a realidade de 40% dos lares que só têm acesso a 4 canais generalistas, nem pode desconhecer a realidade de uma oferta nas salas de cinema portuguesas cada vez mais dominada pelas majors norte-americanas e, portanto, cada vez menos plural. E por isso mesmo temos críticas a fazer relativamente ao que tem sido a exibição de cinema no Canal 2, por ser pouca. O sábado à noite é pouco. E também, tendo em conta a diversidade do cinema que é exibido, falou-se já aqui de cinema de animação, mas não será. Sabemos que as curtas são numa madrugada de segunda-feira, portanto há toda uma série de cinema que não é visto. E tendo em conta também a complementaridade com o Canal 1, há uma pergunta que eu fiz ao diretor de programas do Canal 1 e tenho que lhe fazer assim, é qual é o dia da semana em que podemos ver cinema e no dia seguinte acordar a horas de ir trabalhar? Ou seja, o cinema está remetido sempre ou para o fim de semana ou para horários que não são... Que não podem entrar na rotina das pessoas numa semana de trabalho. E isso é também uma forma, parece-nos, de acantonar o cinema e é preocupante. Até porque o cinema tem uma função de formativa para lá do entretenimento que é essencial e que tem de fazer parte. Isto já para não falar dos cânones de cinema que se tem pouco acesso. Mas pronto, em relação ao documentário, tentar perceber qual é a percentagem do documentário do Canal 2, que é aquele que chamemos o documentário de cadeia, das grandes cadeias, o documentário de pacote sobre a vida natural, seja o que for, e qual é o peso que o documentário de autor, o documentário independente, tem na programação do Canal 2. E depois tentar também perceber se não lhe parece que seria necessário uma maior diversidade do que é a presença do documentário no Canal 2, não só no que diz respeito ao acesso ao conhecimento científico e à cultura, mas também do ponto de vista da informação. Disse, e eu acompanho, que o Canal 2 tem essa capacidade de não ter que reagir tanto ao momento e, portanto, ter uma reflexão mais não tão ligada ao acontecimento do dia dos vários temas. E o documentário, do ponto de vista da informação também política, também económica, também da realidade internacional, é extraordinariamente importante e parece-me está ausente do Canal 2. Gostaria também de o ouvir sobre isso. Finalmente, eu subscrevo inteiramente as suas preocupações sobre televisionar à força produtos que são para palco. Normalmente o resultado que dá é terrível. Uma pessoa quando vê teatro mal filmado na televisão tem vontade de nunca mais pôr os pés no teatro e, portanto, é preferível que não seja feito. Ainda assim, fica a pergunta se não teria sentido a RTP ter a capacidade, como existe noutras televisões europeias, de ser também promotora de espetáculos de palco feitos para poderem ser filmados e assim ter um papel de promoção também das artes de palco. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. Jorge Damans.
Muito obrigado pelas suas questões, que são amplas e que eu não sei se vou conseguir responder todas, digamos, mas enfim, procurando ser tão sucinto quanto possível. No que diz respeito à produção própria, E à produção independente, o meu objetivo para 2011 é manter a cota de 40% do nosso orçamento dedicado à produção audiovisual independente. Devo dizer que há aqui algum problema em termos do independente, porque estamos conscientes disso, que em alguns casos as produtoras com que, enfim, que se nos dirigem, com projetos, etc., e com os quais trabalhamos, por vezes estão em riscos de deixar de ser independentes de um operador que se chama RTP, porque já estão quase nos 90% de produção para nós. Portanto, isto para sublinhar que nós temos consciência da importância muito significativa que a RTP 2 tem, sobretudo no campo do documentário. O que nos complica um pouco a decisão, para sermos claros, porque, por vezes, a condição de sobrevivência de algumas dessas produtoras depende do nosso sim. Portanto, há aqui enfim, não é tragédia nenhuma, mas há aqui algumas situações complexas que nos têm vindo, de alguma forma, que nos têm vindo feito reduzir a produção própria. Isto é, neste momento, a RTP2... concentra a sua produção própria naquilo que são programas infantis. Por que razão? Fundamentalmente porque são... É verdade que apoiámos a produção do EMAIGUI, que está neste momento em exibição na RTP2, que também apoiámos, obviamente, a animação que será feita de Roda da Menina do Mar. Mas, apesar de tudo, a RTP2 tem, de alguma forma, alguma produção própria na área da programação infantil, nomeadamente, quer os tinturetas, quer as histórias aos quadrinhos, quer a própria Ilha das Cores. Porque, de alguma maneira, sem querermos ser pesporrentes, nós temos uma experiência neste campo que é difícil encontrar em produtoras nacionais. Bem, indo rapidamente, eu creio que tudo o que produzimos está em exibição ou vai estar em exibição. Não temos stocks. Não sei se o senhor deputado que se queria referir era à eventualidade de facto nós não exibirmos alguns dos documentários que são produzidos no âmbito do ICA, questão com a qual eu tenho sido algumas vezes confrontado. Dada a posição, digamos, dominante que a RTP2 tem no universo português, no que diz respeito à produção de documentário, e nomeadamente de documentário de autor, desde há 5 anos que decidimos, não sem alguma controvérsia no interior da RTP, mas por enquanto é esta a posição que tem valido, de que pelo menos os concursos do ICA deviam ser levados a cabo e concluídos sem serem influenciados por uma perspectiva de exibição televisiva. Porque senão 95% daquilo que se faz em Portugal está marcado por essa perspectiva de exibição, quando há, diria eu, mais mundo para o documentário, além do documentário que tem possibilidades de ser exibido na televisão. De onde, de facto, há 4 ou 5 documentários, penso eu, que ao longo destes anos eu decidi que não se configuravam como objetos criativos suscetíveis de serem transmitidos em televisão. Mas, portanto, não temos, de facto, nenhuma... não temos em carteira demasiado... nenhum tipo de documentários ou de séries documentais que não pensemos, ao longo de 2011, exibir. É evidente que temos, enfim, estamos neste momento a trabalhar para 30, enfim, comprodutores independentes, em mais de 30 diferentes documentários, e em termos de séries documentais, temos 8 séries documentais que vamos apresentar ao longo de 2011. No que diz respeito ao cinema, e é uma questão que já quase todos os grupos parlamentares referiram, portanto, que eu deveria ter guardado mais tempo para responder. O que eu acho é isto. A RTP2, vamos lá ver, há aqui uma questão de grelha que seria talvez um pouco excessivo estar a explicar como com pormenor e desinteressante, mas repare, a lei impõe-nos aos operadores televisivos que um certo tipo de cinema que possa conter, não, um certo tipo de programação que possa conter cenas que eventualmente não, enfim, que possam agredir a sensibilidade dos públicos mais vulneráveis, que não os posso emitir, nós não podemos emitir antes das 10h30. RTP2 procura cumprir escrupulosamente esta obrigação, assim mais restantes, sendo particularmente irritante o facto de, por uma ou outra vez, e o provedor chamou-nos à atenção, e muito bem, que algumas autopromoções sobre filmes que continham algum grau de violência tenham surgido antes das 10h30, facto que foi imediatamente corrigido e, enfim, e alvo da maior atenção da minha parte. Bem, portanto, eu só posso programar ciclos de cinema a partir das 10h30. O que quer dizer que, além disso, tenho já que cortar um bocadinho. Efetivamente, eu só posso programar ao dia de semana filmes a partir das 11 horas, porque tenho, mais ou menos, rapidamente dito, porque o jornal é um pouco mais longo, depois temos o Câmara Clara, que são, enfim, elementos diários, portanto, eu, das 11 à 1, faria cinema. O que quer dizer o seguinte, em termos de programação, estou-lhe só a explicar uma coisa orgânica das nossas grelhas, ou da grelha de qualquer programador, que teríamos que prescindir de toda uma variedade que oferecemos em programas que são slots mais pequeninos, são programas de meia hora ou 45 minutos que fazem a diversidade da programação da RTP2 a partir das 10h45, das 22h45. Por isso escolhemos o fim de semana, em que, por um lado, não temos câmara clara, por outro lado, procuramos fazer um informativo mais curto, dado que o fim de semana, o sábado, o ritmo noticioso do sábado e a pouca atenção que a informação da RTP2 tem que conceder ao futebol o permite, e, portanto, nós oferecemos cinema todos os sábados a partir das 10h30. E creio que cinema há de reconhecer com algum critério. Enfim, reportando-me a 2010, as nossas sessões duplas foram dedicadas a realizadores como Eric Rohmer, Robert Altman, Sidney Lumet, Sam Peckinpah, Tim Burton, John Boorman, Dani Moretti, Ingmar Bergman, Clint Eastwood, John Huston e por aí fora. Manuel Oliveira e os portugueses Pedro Costa, Rosa Coutinho, Cabral, etc. Ou à figura de algumas das... dos atores e atrizes que marcam a história do cinema. Além disto, que é a nossa programação de todas as semanas, e ainda bem que os portugueses a seguir a ver cinema na RTP2 não têm a preocupação de se levantar no dia seguinte para ir trabalhar, porque, supomos nós e as audiências o confirmam, deixam-se arrastar pela lógica de uma sessão dupla, que era uma coisa que no meu tempo, eventualmente no seu, existia como, enfim, como um plus oferecido pelos cinemas de programação, é a mais exigente. E, portanto, as audiências mostram que as pessoas ficam do primeiro para o segundo filme e que percebem a lógica de o dedicarmos aquele sábado à noite a um realizador, a uma atriz, a um ator, etc. Bem, no que diz respeito à nossa programação, de facto, metade dela, em termos de cinema, metade dela tem sido dedicada ao cinema norte-americano. Também é verdade que o impacto desta cinematografia é muito importante. Mas, apesar de tudo, somos de longe, e como temos que ser, o canal que mais cinema português oferece e em que fazemos estreias de cinema português no que diz respeito à televisão. Espero em 2011, desculpa lá o tempo, espero em 2011 levar a bom porto uma negociação que temos começado desde há uns meses, no sentido de encontrarmos formas com os distribuidores portugueses de compatibilizar a exibição mais cedo, a exibição televisiva dos filmes que têm alguma carreira de sala, podendo a RTP2, com os meios de que dispõe, auxiliar a divulgação e o conhecimento dessa carreira em sala. Isto é, temos com três produtores neste momento e com outros que três distribuidores, perdão, e com outros que se queiram associar, a ideia de sermos parceiros do filme do cinema europeu, basicamente, que eles propõem, sermos parceiros na divulgação da sua presença em sala e de, com eles, combinarmos mais, enfim, termos a programação do circuito em sala com o circuito em televisão, com a exibição em televisão. Temos, isto não é fácil de montar por diversíssimas razões, nomeadamente porque, como disse, os distribuidores de cinema independente europeu não terem hoje grandes salas de exibição, portanto precisam de dialogar com quem exibe em sala. É facto, já temos tido experiência disso, de que a garantia que esses distribuidores podem oferecer a quem programa as salas, de que terão uma campanha na RTP2 de divulgação desse filme, lhes tem dado um bocadinho mais de músculo para essas negociações que são muito difíceis, como sabe. Desculpe.
Pelas minhas notas ainda ficaram aqui algumas questões, mas para não se perder o ritmo, depois voltaríamos, se a senhora deputada não se importasse, eu tomei aqui nota. Tenho aqui pelo menos mais 4 questões, depois lembrarei aqui ao senhor diretor. Dou então a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor presidente. Gostaria naturalmente de cumprimentar o senhor diretor de programas da RTP2 em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer-lhe desde já que o PCP entende que o serviço público de televisão comporta custos e que esses custos são compensados pela importância do papel do serviço público de televisão na formação cultural, mas também na formação cívica dos portugueses. E por isso entendemos que falar de referência no serviço público é falar naturalmente de custos, mas também de mais-valias a longo e a médio e curto prazo. E por isso dizer-lhes que, de facto, compreendendo as questões de contenção que aqui nos colocou, a qualidade da programação tem objetivamente custos e, portanto, o financiamento público é uma condição fundamental para a garantia da qualidade nesta programação e entendemos, aliás, que é uma marca distintiva e que faz do Serviço Público de Televisão uma referência até relativamente aos operadores privados. E, portanto, quando nos diz de fazer mais com menos, objetivamente é um esforço homérico e nós reconhecemos esse desafio, mas também entendemos que há aspectos e componentes importantes do serviço público que podem ficar condenadas com essa decisão. E, portanto, a questão que também gostaria de colocar é que se de facto compreende e reconhece que os cortes e não o corte na indemnização compensatória, mas algum ajuste orçamental do ponto de vista da RTP pode ter efeitos na qualidade da programação e se entende isso ou não, se pelo contrário acha que isso está salvaguardado. Dizer ainda que o Sr. Diretor de Programas falou-nos aqui do ano de 2011 e creio que é importante a informação que nos traz, mas nós temos acesso ao relatório de regulação da ERP de 2009, que é um instrumento muito importante porque nos faz uma análise comparativa em relação aos outros operadores e nos faz uma análise muito profunda, não apenas da diversidade de géneros, mas também da função da programação, das reexibições e, portanto, é um instrumento de trabalho muito importante, creio, para os deputados. De uma maneira geral, mas sobretudo para os deputados que acompanham estas comissões e, portanto, eu creio que era importante valorizar até o que está plasmado neste relatório da ERC relativamente a 2009 no que diz respeito à diversidade de géneros e que é, de facto, a RTP2 que consagra esta diversidade de géneros na programação infantil, nos programas culturais, na programação desportiva, no documentário e também nos magazines informativos. Diz também que no que diz respeito às funções da programação, é a RTP2, de facto, que garante maior predomínio para a função do entretenimento e da formação. Entendemos também importante a questão das reexibições em horário nobre serem praticamente residuais e que nós entendemos que isto é um fator também positivo. No entanto, havia ainda algumas questões que gostaria de colocar no que diz respeito a questões mais concretas das obrigações específicas da RTP2. No ponto 13 das obrigações específicas, na linha A, diz que deve ser importante e deve ser tido em conta espaços regulares com espetáculos representativos de culturas ou artes de menor visibilidade, designadamente e de forma equilibrada, concertos de música erudita, etnográfica e jazz, peças teatrais ou bailados. Diz ainda a linha C, espaços regulares de divulgação de obras cinematográficas de longa-metragem do moderno cinema português, que inclui produções dos 20 anos anteriores à produção. À linha F, espaços regulares dedicados a curtas-metragens e ao cinema de animação. E ainda ao ponto 14, na linha C, diz, no que diz respeito aos níveis de frequência, que deve ser uma frequência mensal as obras cinematográficas de longa-metragem do moderno cinema português. E, portanto, creio que estas obrigações específicas da RTP2 são importantes e também revelam que o serviço público tem obrigações concretas e, portanto, os dinheiros públicos são bem gastos no que diz respeito às suas obrigações, mas eu entendo que também era importante, da parte do Sr. Diretor de Programas, uma palavra de rigor no que diz respeito a este cumprimento e até no que, pelo esforço financeiro que a RTP, que é hoje exigida a RTP, se isto pode, de facto, colocar estas obrigações em risco. Gostaria ainda, sobre uma questão em concreta e no que diz respeito aos desenhos animados, nós tivemos na RTP2 formatos muito interessantes com produção, não sei se própria da RTP, mas que estou-me a lembrar da Ilha das Cores, estou-me a lembrar do Jardim da Celeste e que desde 2009, creio, pelo menos 2010, deixou de estar em exibição. E o porquê desta decisão? Porque, de facto, também tem sido menos presente na programação da RTP2 o que diz respeito à exibição do desporto escolar, que tinha um magazine informativo no sábado à tarde e estava integrado, mas que tem tido uma menor abrangência e também perguntar-lhe o porquê. Uma vez que nos falou aqui da produção própria e de algumas produtoras estarem hoje, de facto, com uma grande fatia de produção para a RTP2 e para a RTP em geral, se reconhece que o reforço em termos de meios materiais e humanos da própria RTP pode ser uma forma de controle dos custos e, portanto, pode ser também, concluo já, Sr. Presidente, uma forma de equilíbrio das contas da RTP e também de valorização dos meios humanos que tem ao seu dispor e dos meios materiais.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Dr. Jorge Weimann.
Muito obrigado pelas suas questões. Começando pela última, a RTP2 tem que resistir a essa tentação, isto é, a RTP2 tem que resistir à tentação de utilizar mais ou procurar utilizar naquilo que hoje encomenda exteriormente, de encomendar internamente, se houvesse capacidade para isso, coisa que é altamente discutível, mas enfim, acho que nós temos, na medida do possível, que continuar a ser responsáveis pelo tipo de desenvolvimento e de envolvimento que temos com a produção independente e externa. Diz respeito ao desporto escolar, é verdade que em 2000, no primeira parte de 2010, houve alguma quebra dos magazines, também a primeira parte do ano não é aquela que é mais evidente, ou mais, enfim, as competições estão todas no princípio, depois há mau tempo, vamos seguramente retomar este ano na linha daquilo que já fizemos durante a primavera-verão de 2010. Ilha das Cores, não posso anunciar porque ainda não está tudo acabado, mas conto no sentido que estamos a desenvolver esforços e orçamentos e planeamento para retomarmos a produção da Ilha das Cores em 2011, apesar da contenção orçamental. Devo dizer que a Ilha das Cores espero que seja um bom exemplo de como as restrições orçamentais obrigam a maior criatividade e e que o Ilha das Cores em si, visto pelos nossos meninos e meninas, seja melhor do que o que fazíamos anteriormente, ainda que tenha, em termos de animação, vamos ter que abdicar de alguns dos espaços de animação que tínhamos e que eram muito interessantes e que era produção externa, que englobávamos Ilha das Cores, mas que sejam substituídos por outros segmentos, eventualmente com imagem real, mas que possam ser igualmente interessantes e educativos para os meninos e meninas mais novos. No que diz respeito ao cinema de animação, ele está presente, enfim, a RTP2 tem uma longa tradição nesse campo, o Onda Curta é a nossa imagem de marca nesse terreno do cinema de animação, além de outras iniciativas que a RTP2 tem tomado, nomeadamente, enfim, apoiando outro tipo, quer divulgando, porque a animação não está só presente no Onda Curta, ainda este outono exibimos, acho que, enfim, em late night, é verdade, mas era para ali que nos obrigaria a colocar, pelo seu estilo, uma animação para adultos, que, enfim, que tem os seus méritos e é premiada internacionalmente. Mas o Onda Curta é a nossa marca de referência no que diz respeito à relação da RTP2 com a animação, e eu com as curtas, diria, desculpe, e diria que não é só a relação da RTP2, é a relação de toda a televisão, é o programa que, em termos de curtas, nos permite, ter uma relação muito íntima com os festivais que decorrem, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Dois, ter uma programação que, é verdade, enfim, colocada no domingo, na madrugada de segunda-feira, como referia, mas que tem o seu público de culto e que, por vezes, algumas dessas curtas são exibidas fora do Onda Curta. E, portanto, eu acho que a RTP2, apesar de tudo, é reconhecida internacionalmente como tendo, ou seja, não calcula o número de vezes que o João Garção Borges, que é o programador do Onda Curta, se encontra com pessoas em festivais que ficam espantadas por uma televisão de acesso livre, ter um programa semanal dedicado às curtas. No que diz respeito ao cinema, não sei se posso ser mais específico do que isto. Em 2010, a RTP2 exibiu 25 filmes portugueses, dos quais já 10 foram em estreia, como a senhora deputada bem lembrou, as obrigações específicas de serviço público de televisão obrigavam-nos a exibir 12. Portanto, estamos no dobro, que é onde nós gostamos de estar, sempre que é possível. Finalmente, sim, suponho que estes... enfim, o atual quadro restritivo em que vivemos... eu acho que, dizendo de uma forma clara, o desafio que me é colocado a mim e à minha equipe é que no atual quadro restritivo que não poupa ninguém, não vejo que houvesse razões que pudesse levar a que poupasse serviço público de televisão, o que é colocado como desafio à minha equipe é que tais restrições não ponham em causa a qualidade do serviço que prestamos e a sua criatividade. E por isso, enfim, se não conseguirmos dar resposta a isto, o problema é de quem é nosso, acho que, enfim. Esse é um desafio importante que não nos deve, de modo nenhum, reduzir a diversidade da oferta, nem a resposta a todas as obrigações de serviço público de televisão a que estamos obrigados. No que diz respeito só ao bailado, também queria dizer que começámos em 2011, um trabalho com uma produtora independente, no sentido de ver se, em vez de nos mantermos na gravação típica, de um baile, típica para a televisão, de um bailado, conseguíamos alguma novidade desse ponto de vista, que tivesse como objetivo ao criar público para o bailado. O primeiro exemplo disso exibiu-me agora numa das tardes do período de férias de Natal e de fim de ano, com algum impacto público, com algum agrado do público, mas ainda é cedo para dizer se estamos no bom caminho ou não.
Obrigado. Vamos, então, eventualmente fazer uma segunda ronda, pelo menos as questões que eu já colocarei, que foram colocadas pela Sra. Deputada Catarina Martins. Pergunto aos Srs. Deputados se mais algum Sr. Deputado gostaria de colocar questões... iríamos às duas senhoras deputadas, depois à Sra. Deputada Catarina Martins também, se for caso disso, pedindo que se contivessem dentro dos 3 minutos nesta segunda ronda. Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só fazer um breve comentário inicial e dizer que a mim me espanta particularmente que aqueles que levantam a voz para se insurgirem contra o esforço financeiro que é pedido às famílias portuguesas, depois convivam bem com o despesismo de uma empresa que em 2010 custou bem mais do que 1 milhão de euros aos portugueses. O serviço público custa dinheiro, é certo, o serviço público paga-se, mas a que preço, perguntamos nós, quando vemos que os serviços que mais pesam no orçamento da RTP são precisamente aqueles serviços que menos serviço público cumprem. Há aqui uma incoerência de discurso que nós não conseguimos compreender. Gostaria de voltar a uma questão que não foi respondida pelo Sr. Diretor de Programas, que diz respeito aos programas criativos e que promovam a divulgação e a promoção das novas indústrias criativas, que tem estado tão presente nos discursos, nas preocupações do Sr. Presidente da República e também nas preocupações do Grupo Parlamentar do PSD. E gostaria de lhe perguntar se nos pode fornecer de uma tabela de percentagens de custos, em que discrimina as percentagens de custos com cada setor de programação da RTP2. Por exemplo, qual o custo da programação da RTP2 com os documentários, qual o custo com os programas musicais, com os programas infantis e assim sucessivamente. Se tem esses dados e se nos pode fornecer essa tabela. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Sra. Deputada Catarina Martins, eu lembrava, antes de dar a palavra à Sra. Deputada, lembrava ao Dr. Jorge Vemans, ficaram por responder as seguintes questões. Se da produção própria do Canal 2 Essa produção passa noutras plataformas. Qual a percentagem do documentário de autor ou independente na programação? E depois as duas outras questões sobre a existência ou não de estratégia de coprodução de espetáculos de palco a realizar e relativamente à existência de documentário na área informativa, documentário de informação, chamemos-lhe assim. De qualquer maneira, dou a palavra à Sra. Deputada, se além dessas quatro questões, se houver mais alguma chega queira colocar. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe ter recordado as minhas questões. Dizia só esclarecer... respondendo um pouco ao comentário da Sra. Deputada Carla Rodrigues e complementando uma questão que fez. Em relação ao comentário que fez, obviamente que cortar, além de tudo, os serviços públicos, cortar também direito de acesso à cultura, ao conhecimento, à informação, é acrescentar o que está mal, piorar ainda. Não quer dizer, obviamente, que não sejamos críticos sobre algumas despesas e temos aqui, já tivemos aqui, obviamente... a oportunidade para discutir isso. Em relação ao Canal 2, não gostaríamos nós que tivesse o Canal 2 mais orçamento e, portanto, não vamos discutir isso agora aqui. Mas acrescentar a pergunta sobre... Perguntou quais eram os montantes de apoio para documentários. Eu tinha perguntado qual era o montante de apoio à produção independente, disse-me que era 40% da programação, mas se nos pudesse avançar com os montantes de 2010 e 2011, ajudava-nos a esta discussão e a conhecer melhor a realidade. Finalmente, queria-lhe fazer só uma pergunta. É um dado que não se consegue perceber pelo relatório do pluralismo da ERC. A ERC chama a atenção para os problemas da falta de representação, dos problemas de representação do género, e da falta de protagonistas mulheres, mas nunca fala da animação. Nós sabemos que, do ponto de vista internacional, 70% dos protagonistas dos programas destinados a crianças são homens e, portanto, há um problema de discriminação de género na formação grave de resolver. Do ponto de vista nacional, não sabemos, não há nenhum dado. Gostaria de saber se no ZigZag tem alguma preocupação e se há algum dado que nos possa dar sobre essa matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer muito brevemente que nós não entendemos que a imposição de sacrifícios no país esteja a ser exigida a todos, porque quem de facto devia estar a ser exigida está a ser intocável, aliás, por uma política de direita que tem sido assinada por baixo pelo PS e pelo PSD. Porque quando aqui discutimos a tributação dos dividendos antecipados da PT, não vi cá preocupação nenhuma da Sra. Deputada Carla Rodrigues relativamente ao que daí podia advir para o reforço da programação da RTP. O que vi foi uma total indisponibilidade, foi uma total indisponibilidade para que se peça justiça fiscal a quem mais tem condições financeiras de o exigir. E, portanto, quando aqui nos fala dos cortes nos apoios sociais, deve compreender que o PSD é tão culpado na matéria como o PS. Aliás, foi o PSD que aprovou estas medidas de cortes nos apoios sociais e contribui todos os dias para a degradação dos serviços públicos de qualidade. No que diz respeito a isto, e também acho que era importante ficar presente que o PCP entende que a RTP2 tem um papel difícil, mas um papel muito importante de massificação e democratização do acesso à cultura. Porque entendemos que é difícil, num contexto em que uma política cultural assenta sobretudo em critérios economicistas, mas também elitistas, e que hoje é difícil, sobretudo para as pessoas com menos condições financeiras, de ir à ópera, de ir ao bailado, de ir ao teatro, porque de facto isso representam custos muito elevados do ponto de vista da sua economia familiar, e portanto têm muitas vezes acesso à cultura através da RTP2. E portanto entendemos que, obviamente, as audiências da RTP2 devem ser entendidas também à luz, não de uma educação de públicos e de uma educação de serviço público que devia ser em estreita ligação com uma política cultural que consagrasse e de facto efetivasse o direito à cultura para todos, mas que é de facto um contraponto que nós entendemos que tem esse papel fundamental e por isso entendemos que é importante garantir as condições financeiras para que se possa de facto efetivar. Gostava só, o senhor diretor de programas não colocou a questão do Jardim da Celeste sobre este problema, se nos pudesse colocar. Nós tivemos recentemente, não tão recentemente, mas creio que há 2 anos, informação do fim da cooperação entre a RTP2 e o DOC Lisboa. E do que nós pudemos perceber, o DOC Lisboa terá prescindido do apoio financeiro da RTP2. E a questão que eu gostaria de colocar era se nós poderíamos ter informação do valor em que consistia esse apoio. Se nos podia dar essa informação. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Temos então aqui um último conjunto de questões. Eu dava a palavra ao Dr. Jorge Vemans para prestar os esclarecimentos. Não sem antes, obviamente, dizer que aquilo que foi expendido como comentário político por parte das senhoras deputadas fica registado nos trabalhos da Comissão, mas não são propriamente questões para o Sr. Diretor de Informação responder. Mas houve depois perguntas concretas colocadas pelas senhoras deputadas e, sim, eu tomei nota e procurarei ajudar a que todas elas mereçam algum esclarecimento da sua parte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pela forma como tem obrigado a responder. Não é por menor consideração, é na economia de tempo, algumas das questões que me têm colocado, não tem sido possível. Deputada Carla Rodrigues, temos de facto essa classificação dentro, enfim, que não corresponde a essa apresentação dos custos de grelha distribuídos por categorias de programas que são parecidos com os que enunciou, não são exatamente os mesmos, com todo o gosto lhe poderei fornecer isso posteriormente. No que diz respeito às indústrias criativas, sejam elas o que ainda precisam de ser definidas, com certeza nós a relação que temos tido é fundamentalmente de três níveis. Primeiro, divulgação e atenção àquilo que são iniciativas nesse âmbito, quer de institutos que têm neste momento alguma pertinência nesse campo, quer à formação de planos, conceitos e ideias. Temos apoiada a sua divulgação e o seu debate. E depois, a divulgação, sendo que nós entendemos divulgação mais como darmos campo e espaço ao discurso de terceiros, e debate, trazer a diversos programas os atores principais dessas iniciativas ou do pensamento sobre essa questão. Essas estratégias no que diz respeito às indústrias criativas. Num terceiro nível, nós temos, sempre que possível, apoiado a criação e oferecido mais segmentos do que propriamente programas ou produtos, entre aspas, televisivos, mas fornecido alguns segmentos, estou-me a lembrar de vários casos, de alguns dos nossos programas que interessavam a programadores nesse campo. A produção RTP2, penso que é uma da, enfim, que é, posso mesmo dizer, que é a produção que mais circula em outras plataformas, e isto indiferenciadamente, seja ela produção própria da RTP2, seja produção de produtores independentes, quer, mais uma vez, quer no seu todo, quer em segmentos. A RTP2 tem, de facto, uma boa, enfim, e é para isso, e eu acho que temos que acelerar e aprofundar, uma boa relação entre as plataformas de distribuição e de acesso típicas, que era a televisão por antena, digamos, com as plataformas hoje existentes de difusão, de divulgação e acesso digital. Creio que temos que continuar a acelerar desse ponto de vista, em termos não só da circulação dos nossos programas, como da sua própria preparação, concessão, lançamento e na inter-relação entre uns e outros. É evidente que a RTP Play, por exemplo, vem colocar ainda um acesso que neste momento tem alguma centralidade no que diz respeito aos programas da RTP2. Contudo, a própria concessão da RTP Play não é uma concessão fechada e que obrigatoriamente acabe por menorizar a circulação de programas da RTP2 em outras plataformas. Nós estamos muito presentes, quer no SAP, quer de uma maneira, enfim, entre aspas, um pouco mais selvagens no YouTube. Não tenho a percentagem exata da relação entre documentário de autor versus outros tipos de documentários, mas o que lhe posso dizer é que, considerando os documentários estrangeiros e os documentários nacionais e as séries documentais, que são, em boa parte, se não na sua totalidade, séries claramente de autor, que comportam uma visão e não têm, um formato editorial pensado para ser repetido de uma forma industrial, creio que lhe posso dizer que, em período nobre, ou seja, das 9 à meia-noite, se assim pudermos dizer, em todos os dias da semana existem mais, o maior número de documentários e de séries documentais de autor do que de outro tipo de documentários. Documentário de informação. Não tenho tempo para, para sintetizar o que a redução, do que era o jornalismo típico, como é que isso passou depois para a reportagem e como hoje, devido ao ritmo dos noticiários, a reportagem já se autonomizou também completamente. Contudo, não é, de facto, não tem sido uma das linhas prioritárias desenvolvidas pela RTP2, o documentário de informação, apesar de, no que diz respeito ao documentário internacional, isso sim, temos tido bastante aposta no documentário que permite ir dois passos mais longe do que aquilo que são os assuntos, que são os mesmos assuntos tratados pelos noticiários. Em todo caso, creio que a RTP2 se pode orgulhar de ter procurado realizar, ter incentivado realizadores portugueses a tratarem do ponto de vista documental alguns dos fenómenos que, embora já com alguma presença na nossa sociedade, ainda tinham muito pouca presença no espaço televisivo. Não é bem o que está a dizer, com certeza, não é isso que se refere, sobre o documentário mais diretamente relacionado com a atualidade informativa, não tem sido, de facto, esse o nosso ponto de partida principal, porque, em parte, ele está, de alguma forma, permita-me, está, de alguma parte, tratado pela reportagem. Bem sei que não é a mesma coisa. Peço desculpa pelo que acabei de dizer, mas acho que pode facilitar o entendimento porque é que não temos privilegiado esse tipo de documentário. Parcerias para espetáculos. Nós estamos, logo saí daqui, vou estar com o programador dos, de vários espetáculos que terão lugar em Évora, no capítulo da ópera, ver se encontramos possibilidades de, desde o princípio, introduzirmos o fator televisão na configuração dos diversos espetáculos. Estamos também, no que diz respeito à Casa da Música, temos identificado dois espetáculos ao longo de 2011 que nos parecem passíveis de serem gravados e transmitidos em televisão, tal como fizemos este ano com um dos concertos comentados. Estamos ativos neste campo, nem sempre estamos muito mais ativos do que parece. Façam-nos a justiça, nós não conseguimos levar a bom porto mais do que um terço, um quarto das iniciativas que tomamos. Depois há condicionalismos de produção que são complexos. Em 2011 manteremos seguramente a produção independente acima dos 40%, isso é o nosso objetivo, do total da nossa, do nosso orçamento. Ao Jardim da Celeste não voltaremos porque em grande parte concebemos o Ilha das Cores como uma nova proposta que se situava perto daquela que era a intencionalidade do Jardim da Celeste. desculpa que eu tenho aqui uma nota sobre animação infantil e género. Ah, sim, não tenho dados para lhe dar, mas é a nossa preocupação, tem sido a nossa preocupação, que as heroínas infantis possam ser uma grande parte da nossa programação. Não lhe sei dizer se estamos nos 50%, mas assim como fazemos, enfim, muita atenção à diversidade de origem e de contextos da nossa animação infantil, posso talvez fornecer-lhe de forma aproximada, não em termos de tempo ocupado, mas em termos de séries, aquelas que têm fundamentalmente heróis masculinos, digamos, e têm heroínas. Finalmente, Doc de Lisboa, não fomos nós que cortámos com o Doc de Lisboa, foi o Doc de Lisboa que prescindiu do nosso apoio. O nosso apoio era relevante fundamentalmente em termos de divulgação e do prémio que concedíamos numa das secções. Enfim, evidentemente que permitíamos ao Doc de Lisboa, como continuamos a permitir, porque é uma atividade relevante do ponto de vista cultural, que tenham acesso gratuito à publicidade institucional da RTP2. O que deixámos de fazer foi fundamentalmente a atribuição de um prémio numa das secções. Creio que... Desculpe. Teve-me a ter o que acabei de dizer.
Bom, obrigado. Chegamos ao fim da nossa audição. Fica aqui o compromisso do Dr. Jorge Vemans de nos fazer chegar, pode fazer chegar diretamente a mim, uma listagem, digamos assim, sobre uma segmentarização dos custos nas várias áreas de programação do Canal 2 e eu imediatamente farei distribuir por todos os senhores deputados. Se quiser, pode mandar, inclusive, por e-mail, não há problema, depois distribuirei por todos os senhores deputados. Agradeço, em nome dos senhores deputados e da Comissão, a disponibilidade do Dr. Jorge Vemans e a forma aberta e franca como procurou responder a todas as questões que lhes foram colocadas. Agradeço também aos senhores deputados e estão encerrados os nossos trabalhos.